Tá na hora de chamar a Samara Sadeck, nossa querida Samara Sadeck, produtora e jornalista aqui do Conexão Senado, conversa com a gente sempre no final do programa, atualizando as notícias da internet. Samara, muito bom dia para você.
Bom dia, Gisiel. Bem-vindo para esse período.
Estamos aqui para esse período, Samara. Um abraço grande para você. Estou sabendo que não vou contar com você por muito tempo, mas vou aproveitar aqui cada segundo. Vamos
Vamos
lá, então.
aproveitar.
Samara, vamos conversar então sobre. Começar falando sobre aquele assalto que houve lá em Criciúma. É, e depois já teve um outro assalto também parecido no Pará. O negócio está meio complicado, né, Samara?
Pois é, Gisele, essa história está rendendo e ainda vai render muito, né? O portal G1 traz esse destaque, que cinco homens suspeitos de participar do roubo a uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, Santa Catarina, foram presos na tarde de ontem, segundo a Polícia Rodoviária Federal. No início da tarde de quarta-feira, dois desses homens foram encontrados em um viaduto na região metropolitana de Porto Alegre. Eles foram levados até o Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, lá na capital, Porto Alegre. Os outros três suspeitos foram localizados em cidades na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nas cidades de Torres e Passo de Torres. Esses dois estão na delegacia de polícia de Araranguá, que é próxima a Criciúma. E além desses cinco homens suspeitos, também na tarde de ontem, uma mulher de 31 anos foi presa em São Paulo, suspeita também da participação nesse mega assalto. Ela foi localizada após uma denúncia e com ela os policiais encontraram um malote de dinheiro do Banco do Brasil que serão periciados. Esse assalto, como você bem lembrou, foi na segunda-feira, 30 pessoas encapuzadas assaltaram o Banco do Brasil no centro de Criciúma. Nessa ação ninguém morreu, mas um PM ficou ferido, precisou passar por cirurgia e ele segue internado. E o Banco do Brasil já informou que não há a menor previsão de reabertura dessa agência lá no centro de Criciúma.
Ok, Samara. Vamos então agora para as atualizações dos números da pandemia.
Vamos lá, Gisele, o que a gente tem acompanhado são números altos e, mais uma vez, a gente registra isso. São 49.863 novos diagnósticos confirmados de Covid-19 em 24 horas no Brasil. Isso mesmo, esse patamar de 49 mil. Ah, em relação aos óbitos, em 24 horas, 698 novos óbitos por Covid-19 também foram registrados nos sistemas. Esses dois números elevam um pouco mais os nossos patamares da pandemia. Ah, em relação aos mortos, já somam mais de 174.500 e os casos no Brasil ao todo, mais de 6 milhões e 400 mil. Lembrando sempre que esse número grande, a maioria é de recuperados. Cerca de meio milhão de pessoas hoje está em acompanhamento com sintomas da Covid, né, ou assintomáticas. Esses números altos estão refletindo, sim, nas médias, né, Gisele, o médio móvel a cada 7 dias. Esse tem sido o número mais fiel para se acompanhar o que acontece na pandemia nesse momento. Então, nesse momento, você tem uma média móvel de mortes no Brasil em estabilidade, mas numa estabilidade alta, porque ela chegou a subir e chegou ao patamar de 533 mortes por dia nos últimos 7 dias. Essa foi a média, né, tirando a última semana. É uma variação feita que é comparada com as 14, com 14 dias atrás, então é uma queda de menos 2%, uma estabilidade, mas é como eu falei, né? Subiu, essa média vinha subindo e agora está estável nesse patamar alto de novo, acima dos 500. E a média móvel de casos, essa não, essa já está em franca expansão, né? Em relação aos 14 dias atrás, é uma alta de 35% nos contágios. A gente teve, agora na última semana, uma média de mais de 38 mil casos por dia, números que são comparados ao que a gente tinha em setembro, quando a gente tinha lá nos 39 mil, mais ou menos, diariamente.
Pois é, saudade desse tempo quando você só falava que caía, 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 e agora a gente está tendo que dar essas notícias aí de um recrudescimento nos casos, nas mortes, e a gente precisa cada vez mais lembrar que muita coisa a gente pode fazer. Distanciamento social, uso da máscara, enquanto a vacina não chega, é o que a gente pode fazer para ver se esses números caem novamente. Tem alguma notícia ainda sobre vacina hoje?
Então, Gisiel, hoje cedo, né, por volta aí de 5h30 da manhã, chegou mais um lote de insumos para a fabricação da vacina do laboratório chinês Sinovac, que é no Brasil vai ser uma produção junto com o Butantan, né, o Instituto Butantan em São Paulo. É a segunda remessa de encomendas do governo estadual desse laboratório chinês. Hoje foram 600 litros de matéria-prima da vacina. A primeira remessa foi com 129 mil vacinas já prontas, né? E esses insumos, eles são como ingredientes, né? Vamos dizer assim, necessários para a finalização da vacina no país. Então, cabe ao Butantan concluir essa etapa final de fabricação. Ao todo, pelo acordo fechado com o Butantan, o Instituto vai receber do laboratório chinês 6 milhões de doses prontas para o uso e vai formular e envasar outras 40 milhões de doses. Essa vacina Coronavac, lembrando, ela está na fase final de testes, ainda não há autorização, ela aguarda registro e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Em relação ao que você estava falando, Gisele, da saudade, né, dos números que estavam em queda, a gente se aproxima das festas de fim de ano, um momento de muita preocupação, de muita atenção, porque todos nós, né, vivemos já o ano inteiro com muita restrição e agora a tendência é que a gente queira relaxar para encontrar os familiares em datas tão simbólicas. Mas, por exemplo, o G1 destaca, Gisele, que a Itália lançou hoje, né, publicou hoje, uma restrição de viagens no Natal e no Ano Novo para conter essa nova onda da Covid-19 que está pela Europa. Então lá já está definido que as pessoas não podem viajar entre 21 de dezembro e 6 de janeiro. Essa restrição é para evitar justamente as aglomerações de final de ano. E eu estou falando isso porque a gente vai preparar para os nossos ouvintes, Gisiel, uma conversa sobre isso, como se preparar para passar essas festas de final de ano sem que a gente tenha que viver aqueles picos de alta de novo, provavelmente em janeiro, né? Porque seria aí os 15 dias após o Natal e Réveillon, vai cair justamente em janeiro. Então, enfim, muita atenção para esse momento em que a gente está em alta, né? Reflexos aí de todo o período, talvez o período eleitoral, alguns feriados em novembro. E agora essa bomba chega com essa alta nas contaminações.
Exatamente num período em que todo mundo costuma celebrar e celebrar juntos, pelo menos era isso antes da pandemia, que são as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, celebrando em família. Vamos ter que adaptar tudo isso. Bom, vamos falar um pouquinho de um assunto mais leve, Samara. Vai ter festa literária internacional de Paraty esse ano?
Pois é, né, Gisele? Olha aí, a Agência Brasil destacando que hoje justamente começa essa festa literária de Paraty, que é a FLIP, pela primeira vez em formato virtual. Olha aí, é um dos lados positivos, se é que a gente pode falar assim, da pandemia, que foi trazer diversos eventos para dentro da nossa casa, né? O diretor artístico do evento é o Mauro Munhoz, e ele disse que uma peculiaridade é justamente considerar o espaço digital como um espaço de arte. E como vai ser tudo online, muitas imagens, muitos vídeos, o diretor de cinema Marcelo Machado é que coordena toda essa videografia, dessa experiência, para que a pessoa que esteja assistindo se sinta de fato lá em Paraty, sem perdas, né? Vamos tentar, né, às vezes é um evento diferenciado. E a abertura que está prevista para hoje é com a mesa Diásporas. Ela vai reunir a escritora inglesa Bernardina Evaristo com a escritora brasileira Stephanie Borges. Eu falo isso porque eu sei que nós temos vários ouvintes que são apaixonados pela literatura e vai ser um excelente momento para você curtir esse final de semana. Vai de hoje até domingo. A programação está toda no site. Você pode ir lá no flip.org.br e também pelo canal do YouTube da Flip e nas redes sociais. Essa festa literária é composta por mesas de debates transmitidas ao vivo, vídeos gravados lá em Paraty, além de artistas também, tem muita música sábado tem Caetano Veloso participando também de mesa de debate sobre liberdade. Tem também o escritor nigeriano. Ai, agora eu até me perdi aqui, eu separei tantas informações, é o Chikwuze Obioma. Ele é um escritor, vai falar sobre ancestralidades. E a participação dele é no sábado. Então é isso, Gisele. Fica essa dica, a Flip começando hoje e vai até domingo.
Diferente como tudo nesse ano, vai ser virtual, mas é uma das feiras literárias mais charmosas do Brasil e uma grande oportunidade para você acompanhar e quem sabe do ano que vem, aí sim você participar da Flip de forma presencial, porque esse ano vai ser, como quase tudo nesse ano, de forma virtual. Muito obrigado, Samara Sadek, pelas informações, um abração, amiga, amanhã estaremos juntos.
Estaremos juntos, Zezé. Bom dia a todos e boa participação aí na Flip.
Tá ok. Vou já entrar lá nesse flip.org para dar uma olhada na programação. Obrigado, Samara. Bom dia.